caro presidente Jorge Viana, caros colegas senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, da Rádio Senado. É claro que hoje teremos uma tarde de muito debate, muita discussão, porque quando o cobertor é curto é isso mesmo, a gente cobre a cabeça, descobre o pé e o contrário também acontece. E, então, essa é a dificuldade que temos de acomodar os conflitos federativos que estamos vivendo hoje nesta casa, a Casa da República. Mas eu queria hoje fazer um comentário breve, senhor presidente, porque os dados divulgados hoje sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial no país, usado como base para as metas do governo, acumula uma alta de 6,59% em 12 meses e de 1,94% de janeiro até março último. Esses cálculos são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e preocupam. É a primeira vez, desde dezembro de 2011, que o IPCA, importante termômetro da economia, supera a meta de inflação estabelecida pelo Banco Central de 6,5%. Em dezembro de 2011, o índice estava em 6,64%. Traduzindo economias para o cidadão, significa que o governo tentou controlar a inflação até determinado ponto, mas não conseguiu atingir o objetivo como imaginava. É importante considerar que o Brasil e outros países emergentes foram os primeiros a saírem da crise de 2008. Não vivemos como há 20 anos, claro. Em 93, por exemplo, o IPCA chegou ao elevadíssimo patamar de 2.477%. São valores impensáveis ou percentuais impensáveis para os dias de hoje, mas o sinal amarelo é um alerta. Os dados do IPCA divulgados hoje mostram que a inflação sobe, mesmo que lentamente. Isso é um risco que afeta não apenas o crescimento econômico, medido pelo Produto Interno Bruto, e cria também problemas para os consumidores. A vida fica mais difícil ou, pelo menos, mais cara. A elevação de preços funciona como um ciclo vicioso que, quando iniciado, se distribui na economia como um vírus que é difícil de controlar. Começa pelos alimentos, e alimentos mais caros podem, consequentemente, ampliar os custos do aluguel, da moradia e de outros produtos e serviços. Encarece, inclusive, a atividade industrial e agrícola. Olhem os preços dos alimentos. O tomate está na hora do dia. Nas manchetes, sempre o tomate, coitado, passou a ser o vilão da inflação. E ele está entre os produtos que mais encareceram nos últimos 12 meses. 122,13% foi o aumento. Mas existem outros produtos, como a batata inglesa, por exemplo, que também apareceram, só que sem o charme do nosso famoso tomate. O tomate comprado hoje pode custar, dependendo da região do Brasil, o dobro do que foi adquirido do preço em abril do ano passado. Cebola, açaí e cenoura também estão bem mais caros. Por causa da seca no Nordeste e do excesso de chuvas na região Sul, o feijão também ficou mais amargo, o sabor dele, porque o preço também subiu. O jornal Correio Brasiliense publicou hoje uma reportagem mostrando que a saca de 60 quilos do feijão, típico da nossa culinária, está R$ 270,00, podendo alcançar R$ 290,00. Mesmo preço alcançado em 2011. Para o consumidor, preço também está elevado. Passou de R$ 3,00 o quilo para R$ 6,00, o dobro. É preciso deixar claro que o tomate não é o vilão da história. Os outros alimentos também não podem ser taxados como as causas da elevação de preços. Os projetos de infraestrutura que não saíram do papel, as dificuldades de gestão do poder público e os investimentos do setor privado que não foram feitos têm mais relação com a inflação e com as nossas dificuldades econômicas do que o coitado do tomate. É inacreditável que o Brasil gaste mais de 12 milhões de reais em apenas 2 meses para comprar polpa de tomate da China, produto que poderia ser produzido aqui com o famoso valor agregado. Para terminar, presidente, no início dessa semana estive reunida em Porto Alegre com dirigentes da Associação Gaúcha de Avicultura, presidida por Nestor Freiberger, para tratar de políticas para o setor avícola e discutir projetos de interesse do setor. Na conversa, falamos como é cara essa atividade devido aos elevados custos de produção de frango no Brasil. E ele é um produto fundamental na cesta básica de todos os brasileiros. É inaceitável um país como o nosso, líder mundial em produtos e serviços do agronegócio, e de alimentos para gastar mais para produzir frango e soja, mais se gasta aqui, é mais caro aqui do que nos Estados Unidos. Inclusive, tramita nesta casa o projeto de lei PLS 330 de minha autoria, que estabelece uma regra na convivência dos produtores rurais e agroindústrias nos chamados contratos de parceria de produção integrada. O projeto é uma forma de dar mais segurança à produção eficiente na área rural, um caminho para corrigir distorções econômicas. No final do ano passado, a proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça dessa Casa e deve ser apreciada em breve pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, também sob a relatoria competente do senador Assir Gurgaz. A matéria foi amplamente discutida com os setores envolvidos, com os trabalhadores, e estabelece um marco regulatório para a cadeia produtiva da integração agropecuária. Portanto, rodovias de má qualidade, portos burocráticos lentos e caros, poucas opções de hidrovias e ferrovias, aeroportos congestionados, tudo é gargalo na infraestrutura, que diminui a competitividade do Brasil e deixa a economia brasileira limitada e pouco desenvolvida e pouco competitiva. Com infraestrutura precária, todos perdem. Portanto, olhar o Brasil de modo estratégico, com foco na governança e nas boas práticas de gestão, é um caminho que ajuda mais do que atrapalha. Muito obrigada, presidente.